Bem-vindos ao Conversas desta semana. É o último do ano, o último programa de entrevista em 2023 e, tal como tínhamos anunciado, a fazer uma ronda por Aveiro e Ilha, pela vida das nossas autarquias e pelos seus órgãos de gestão, pelos executivos e pelos partidos, movimentos que ali estão representados. Concluímos hoje em Ilha com o vice-presidente da autarquia, João Semedo, que fala em nome de uma maioria independente, podemos dizer desta forma, um movimento que ganha as eleições em 2021. João, bem-vindo. Não sei se contra as expectativas, mas pelo menos surpreendendo de alguma forma num município que tinha já mais de 2 décadas de tradição de poder partidário entregue ao Partido Social Democrata. No início muito se falou de heranças, aquela velha frase da mochila. Aquilo com que se confrontaram na entrada para o poder executivo, de alguma forma trouxe surpresas, e não falo apenas da realidade socioeconómica, falamos no fundo também da experiência que levavam, do trabalho, do contacto, da estruturação de uma organização que no fundo também querem que seja, diria, dentro daquilo que são os padrões que definem para a gestão. Houve grandes surpresas ou houve uma transição tranquila?
Boa tarde, Carlos Teixeira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Desde já obrigado por este convite, para estar cá hoje presente. Tudo o que se disse no início do mandato, temos a perfeita consciência que se mantém, de facto, a nossa posição sobre aquilo que falámos, e ficou muito na memória o que o Sr. Presidente João Campolaro sempre referiu da mochila, mas, de facto, tivemos aqui uma grande herança. Coisas muito boas, de facto, que verificámos, e pronto, e Ilha continua a ser um município bom para se viver, e essas coisas boas queremos mantê-las, como sempre defendemos na nossa campanha, reconhecer aquilo que está bem feito e trabalhar aquilo que está menos bem ou que não está tão bem. Mas, de facto, encontramos coisas que nos surpreenderam. Não esperávamos ver o funcionamento da Câmara da forma que o vimos. E, de facto, o projeto que nós quisemos abraçar e que as pessoas deram um voto de confiança era mesmo de imprimir uma mudança na organização. E ao longo destes 2 anos temos feito diariamente esse trabalho, não só para que os serviços funcionem de uma maneira mais eficiente, mais organizada, para que se cumpram regulamentos que até já têm, na sua maioria, alguns anos, mas também para que as pessoas que fazem parte de toda a Câmara Municipal possam ter outras condições. Não esperávamos ver equipamentos obsoletos, não esperávamos ver equipamentos informáticos e software, alguns sem funcionarem dignamente, não esperávamos ver que as pessoas não tivessem boas condições de uma simples secretária ou de uma cadeira. Havia aqui uma série de coisas que precisavam realmente de uma volta. E depois, em termos de processos, não podemos dizer que as coisas estivessem bem. Eu recordo, como já foi falado, o processo de passagem de mandato foi feito em menos de 1 hora entre o anterior presidente e o atual presidente. E, em termos dos demais processos, não houve qualquer transição, portanto nós encontramos um espaço com gabinetes vazios e sem qualquer informação do que poderia ser, pronto, mas foi para isso também que nos propusemos, arregaçámos as mangas e, tal como nos primeiros dias, ainda nos dias de hoje, e continuaremos a ter esta força de encarar o trabalho com o máximo foco para conseguirmos resolver estes problemas.
Em termos práticos, João Semedo, quando se diz, por exemplo, que havia condições de funcionamento que não eram aquelas que estavam, que eram expectáveis numa autarquia, com alguma agilidade, digamos assim, em termos concretos é o quê? Significa o quê? Falta de recursos humanos?
Sim, nós temos todos a perfeita noção que há falta de recursos humanos, e nós, ao longo dos últimos 2 anos, fizemos um reforço muito grande do quadro do pessoal. Eu posso referir que nas áreas que me dizem mais respeito, nomeadamente, por exemplo, a parte da divisão de gestão de espaços urbanos, normalmente conhecido pelos armazéns, temos muita falta de mão de obra. É evidente que nos dias de hoje é difícil recrutar esta mão de de obra, ainda mais difícil conseguir captá-la para o funcionamento público, em que os ordenados não são negociáveis, não é? Portanto, está tudo perfeitamente definido.
E a segurança da função pública hoje já não é um argumento a favor dessas opções, digamos assim, das famílias poderem
A segurança da função pública continua a ser algo muito interessante, mas também compete à função pública dar condições que não podem não se equivaler ao privado, mas pelo menos que sejam dignas para os funcionários. Nós não esperávamos chegar, por exemplo, aos armazéns e ver que o pessoal não tinha equipamentos para usar diariamente, não só em termos de vestuário, como de equipamentos de proteção individual, como até das próprias ferramentas ou mesmo das viaturas em que circulavam. Portanto, houve um reforço muito grande, por exemplo, na jardinagem, não é? Avariava-se uma máquina, não havia máquinas de substituição, e o custo de uma máquina ou de um colaborador estar parado durante alguns dias acho que nem é comparável. Acho que os nossos funcionários, quando estão a trabalhar no espaço público e a representar o município, acho que devem ter todas as condições para que possam trabalhar em segurança e com vontade de realizar mais. E é isso que nós temos trabalhado. Como é importante também que haja alguma formação, que haja formação para que se sintam cada vez mais preparados para desempenhar as suas funções e que tenham respeito da comunidade, porque não queremos que o funcionário, por ser um funcionário público, possa ser desprezado. Não, queremos que os funcionários públicos sejam um exemplo. E é isso que temos vindo a trabalhar. Portanto, mas para que isso aconteça, temos que lhes dar condições. Estamos também a renovar a frota automóvel, que também era um dos anseios. Separámos uma frota automóvel com uma idade média superior a 20 anos e que temos vindo a renovar. E, entre outros, outras condições, não é? Como eu falava há pouco, não é? Quando nós, para desempenhar o nosso trabalho, não temos uma cadeira para nos sentar digna, não é? Em que não tem como me encostar, em que não tem ergonomia, não posso ser eficiente. Portanto, houve aqui um trabalho constante que foi feito e que tem vindo a ser feito para que as pessoas se sintam bem e que sintam que estão no público, mas têm direito também a ter condições dignas para desempenhar as suas funções. Porque temos pessoas de muito valor na Câmara Municipal, que encontramos pessoas de muito valor e que têm trabalhado muito para no dia-a-dia conseguirmos ter maiores realizações.
E isso, esse discurso, significa que hoje já estão, digamos assim, estabilizados? Já há essa estabilidade? Já há estas condições hoje? A arquitetura camarária já está como desejavam que estivesse?
Esse ponto já está quase naquele ponto roçado que gostaríamos, não é? Porque já estamos a fazer trabalhos que hoje já nos deixam, pronto, que já são possíveis de ser vistos, não é? Havia aqui uma expectativa muito elevada, não é? Como referiu no início, foram 24 anos de um projeto diferente do nosso, em que, como é normal, há uma série de rotinas, há uma série de formas de trabalhar, mas aquilo que nós sentimos é que, pronto, se calhar faltava alguma estratégia. As pessoas precisavam de ser ouvidas, as pessoas precisavam de poder trabalhar mais de perto e saber qual é que é a estratégia para o município. E acho que isso nós também viemos trazer uma forma diferente de trabalhar, até pelas experiências que o atual executivo teve no passado nas diversas divisões há um trabalho semanal de acompanhamento, definição de estratégias, definição de caminhos, e acho que isso trouxe uma mais-valia, porque era necessário que houvesse esta proximidade com todos os trabalhadores da Câmara.
O João, seguramente, não sei se tem esta noção, mas seguramente tem pelo menos esta abrangência para ouvir o que foi sendo dito e o que vai sendo dito semanalmente. E o que vai sendo dito semanalmente, e agora até neste ciclo de entrevistas, neste miniciclo, as críticas apontam exatamente no sentido contrário a esse discurso, digamos assim, de uma certa... de um certo ordenamento, uma certa estabilidade. Ou seja, o que ouvimos aqui criticar mais foi, e procurando aqui sistematizar, falta de estratégia, que não há marca de diferença em relação ao que tinha sido anunciado, que a estrutura municipal está demasiado instável e continua demasiado instável, com muita gente a sair e a entrar, e que isso fica também como sintomatologia de uma certa, diria, de um certo desconforto, de alguma vontade que as pessoas têm de procurar também novos caminhos, e portanto é um pouco o quadro visto, diria, pelo lado das oposições e dos partidos da oposição. Quem está a ouvir isto em casa e ouviu as outras entrevistas vai olhar para isto e ver umas pintadas a negro, outras pintadas a cor de rosa. Onde é que está a verdade?
Confesso que não ouço ou não tenho ouvido muitas daquelas que foram outras entrevistas ou algumas das intervenções.
Mas na Assembleia já se falou disto, em Assembleia.
Sim, na Assembleia aquilo que nós vemos é uma Assembleia como nunca vimos no passado, não é? Uma Assembleia totalmente diferente daquela que foi até hoje, em que temos caras novas, mas na sua maioria sem intervenção, algumas até já saíram, mas a maioria são as que têm maior intervenção são caras do passado, portanto a filosofia mantém-se e pessoas que estão também em aprendizagem, porque nunca estiveram na posição de oposição e hoje estão, portanto mantém-se o que nós temos visto desde o início do mandato, é o que vemos hoje, portanto sempre a incidirem nas mesmas observações e a serem esclarecidos da mesma forma, mas se calhar vamos ter que estar o mandato inteiro a esclarecer as pessoas e estamos cá mesmo para isso, para esclarecer as pessoas, mas aquilo que eu lhe digo é que relativamente ao quadro pessoal, de facto é complicado manter algumas pessoas, porque as pessoas também têm os seus próprios objetivos e dentro da carreira de funcionário público é possível haver a mobilidade e ela é fácil de ocorrer e há muitas oportunidades dentro da função pública e acho que também nos compete a nós darmos essas oportunidades às pessoas e não é porque há aqui algumas pessoas a sair que o quadro não esteja estável, porque aquilo que também podemos afirmar é que nos processos de recrutamento que foram abertos temos tido centenas de pessoas a concorrer. Portanto, isto também acho que é um bom exemplo daquilo que é o nosso funcionamento, porque se o funcionamento da Câmara Municipal não fosse bom, as pessoas também não estavam interessadas em trabalhar nesta organização. E temos visto cada vez mais pessoas a trabalhar na organização, pessoas a procurarem internamente também mobilidade, quererem fazer coisas diferentes, quererem ir para outras divisões ou para outras funções. Portanto, aquilo que se tem dito, que confesso que não ouvi o que foi... Não sei se é verdade, se é mentira, mas a verdade é esta que lhe referi agora.
Mas não há então esse lado de poder argumentar ou dizer que não estão criadas, digamos assim, condições para o exercício do trabalho. Ou seja, não é por aí. A autarquia tem as condições e tem as ferramentas para desempenhar o seu... Digamos, o seu trabalho, a sua linha de...
Sim, temos trabalhado afogadamente para que as condições sejam cada vez melhores, portanto...
Enfrentou alguma resistência? Deixe-me perguntar, se calhar, de forma mais direta e com alguma... com esse caráter um pouco, se calhar, mais assertivo. Houve resistências ou não a partir do momento em que entra um movimento independente na estrutura municipal? Sentiram essa resistência?
Bem, a resistência só podemos sentir ao longo do tempo, porque nós, sem trabalharmos com as pessoas, não as conhecemos. Portanto, aquilo que lhe posso referir é que, de facto, como disse há pouco, encontramos uma casa vazia naquela que era a nossa área de trabalho, portanto, nos gabinetes que viemos a ocupar, e claro que as pessoas... que conhecemos no início do mandato hoje são muito diferentes porque não nos conheciam. Portanto, tal como nós tivemos que as conhecer, também tiveram que nos conhecer, tivemos que mostrar trabalho de ambas as partes para que as coisas chegassem ao ponto em que hoje estamos e hoje conseguimos trabalhar perfeitamente com toda a gente, porque no início não sei se encontramos resistência. Aquilo que vimos foi, também havia algum desconhecimento da maior parte dos processos, como é evidente, não é? Porque não estávamos dentro da organização. Com o tempo trabalhámos para os conhecer e hoje estamos perfeitamente capazes para tratar de todos os processos. Evidentemente que há sempre alguns processos novos e diferentes, mas estamos perfeitamente perfeitamente preparados para enfrentar todos os desafios.
Quando há pouco disse que aquela transição, e isso já tinha sido um tema falado no passado, mas que aquela transição foi muito rápida, foi muito singela, em que é que isso se verteu, digamos assim, ou em que é que isso se refletiu nas grandes questões? Houve dificuldades para apanhar o comboio, para perceber os dossiês, ou a própria estrutura municipal conseguiu descodificar, digamos assim, o estado, o ponto de situação da Câmara naqueles momentos?
Eu não queria muito entrar por aí, mas essa passagem teve a duração que o anterior executivo entendeu. A nós competia-nos trabalhar e foi para isso que as pessoas votaram neste projeto do Unir para Fazer. Foi porque queriam uma mudança, portanto... Esta equipa do Unir para Fazer, que está hoje no Executivo, já tinha no passado atravessado grandes desafios a nível profissional. Portanto, isto foi mais um e sentimos-nos preparados para o enfrentar e estivemos à altura.
Então não atribui um valor especial, digamos assim, a esta fase de transição, é isso?
Não, foi
um problema em si?
Não quero dar esse valor, porque as pessoas é que têm que estar na sua perfeita consciência de saber aquilo que o fizeram. Portanto, não quero entrar por aí, porque nós temos que nos valorizar é por aquilo que fazemos e não pelo que os outros fizeram de bem ou de mal, ou que não fizeram neste caso.
João, estas perguntas e esta fase inicial têm muito a ver, normalmente, esta questão das heranças com a existência ou não de condições para o desenvolvimento do trabalho. E nós estamos aqui a atravessar o meio do mandato, os 2 anos iniciais, a caminho dos 2 que vão completar este ciclo. E é importante perceber se há hoje essas condições, digamos assim, se há esse reunir de mecanismos que permitem que o projeto siga o caminho normal, ou seja, apanharam já a pandemia, digamos assim, ali numa curva descendente. Portanto, não é propriamente o executivo que possa dizer, bem, apanhámos com a pandemia. Dinheiro no cofre, aparentemente, também não era uma câmara que estivesse nem perto nem de longe, numa situação, por exemplo, de desequilíbrio financeiro, ou em situação de desequilíbrio financeiro. Se me diz que essa organização também fez a transição, fez o caminho e está dentro do caminho natural, podemos concluir que há condições, ou estão reunidas condições, dentro daquilo que era o projeto do Unir para Fazer, ou não?
Sim, de facto, como referi também há pouco, foram 24 anos de um projeto diferente daquilo que é o do Unir para Fazer. Portanto, as pessoas depois, quando votaram Unir para Fazer e quando acreditaram neste projeto, que foi o projeto que venceu, tinham uma elevada expectativa. E é normal, porque só que temos que ter a prudência e a ponderação de perceber que, até por tudo o que falou desta questão da transição, que não é em 2 anos que conseguimos mudar um município. Portanto, encontramos vários processos que estavam por realizar e que até tinham prazos para o fazer. Tivemos que correr, em muitos casos, atrás do prejuízo. E tivemos que desenvolver novos projetos, porque aqueles que eram possíveis de realizar foram logo realizados, mas ao longo destes últimos 2 anos tivemos que criar novos projetos, desenvolver novos projetos para podermos pôr em prática aquilo que é o nosso compromisso. Para além de que também deparámos com uma mudança de quadro comunitário, portanto um fim de um quadro comunitário 2020 e o início de um 2030, que ainda nesta fase ainda nem sequer está fechado no âmbito da CIRA. Portanto, estamos também numa fase de transição. Agora compreendemos, porque certamente que a insatisfação era tamanha, que a expectativa era elevadíssima. Agora começamos... têm sido apresentados nos últimos tempos alguns projetos de grande envergadura que tivemos a trabalhar, porque um projeto não se desenvolve nem 2 dias, nem 2 ou 3 meses, e requer o seu tempo, porque requer estudo e desenvolvimento. E como tinha também referido, nas minhas áreas, tinha referido a parte da divisão de gestão urbana, mas também temos, por exemplo, na divisão de obras, investimentos em ambiente, também falta de técnicos para desenvolver projetos internamente. Portanto, tivemos que reforçar esse quadro e tivemos também que contratar fora para podermos realizar novos novos projetos e hoje temos novos projetos que apresentámos e refiro à questão das escolas e dos centros de saúde que ainda muitas vezes tentam desvalorizar, mas estamos aqui a falar de projetos de grande dificuldade em termos de execução do próprio projeto e que nos empenharam ou que nos empenhámos bastante para que tivessem os resultados que estão a ter, para além de todo o trabalho que foi necessário fazer para a obtenção de financiamentos. No caso do Centro de Saúde, esse financiamento já está garantido e no caso das escolas, esperamos que o trabalho que foi feito também tenha os seus frutos, mas também não podemos esquecer, no âmbito do espaço público, as candidaturas que fizemos no âmbito das acessibilidades 360 e aquilo que foi os projetos de desenho de arruamentos que nos conseguiram dar frutos naquilo que é a obtenção de financiamento, nomeadamente neste programa das acessibilidades 360 na ordem dos 600 mil euros. Acho que o trabalho vai aparecer, tem aparecido, é muitas vezes valorizado, mas temos trabalho em todas as freguesias. Vejo, por exemplo, a Gafanha do Carmo, que muitas vezes é criticada. Não me recordo nos últimos anos ter tantos investimentos como teve nos últimos 10 anos. Foi connosco que se iniciou a construção do pavilhão, foi connosco que se executou o centro cívico, que até foi alvo de tanta discussão numa Assembleia Municipal, porque havia um projeto passado, havia de facto uma intenção do passado que foi reformulada por nós, e foi connosco que a obra avançou. E temos também neste momento a obra de saneamento que está em concurso. Portanto, a Gafanha do Carmo tem tido grandes investimentos. E depois, não sei, falando nas outras freguesias, a Gafanha da Encarnação, com a obra de saneamento em curso, com a conclusão da anterior e a nova obra que está em curso, o recente inaugurado Salão Cultural com a Unidade de Saúde, o percurso ciclável do Pamos 11, ligação da rotunda da Heliflex até à Gafanha da Nazaré, entre outros investimentos que temos vindo a fazer. E temos em curso uma série de investimentos que os vamos realizar até final de mandato. E, atenção, não estamos a falar de um projeto a 4 anos. O projeto Unido para Fazer é de 12 anos. Portanto, requer tempo e estamos a trabalhar o novo quadro comunitário com projetos que serão impossíveis de realizar em 2 anos. Portanto, estamos a definir essa estratégia que a temos vindo a definir. E também a definimos no nosso compromisso.
Mas essa aposta, digamos, a médio e longo prazo, ela é viável, digamos assim, se houver esse voto de confiança dos eleitores nas avaliações intercalares que são feitas. E essas avaliações, e volto a insistir um pouco nesta ideia, o que se vai percebendo e ouvindo, é uma certa inquietude, há uma certa ânsia de ver aplicados, digamos, muitos desses trabalhos. E o João agora elencava, por exemplo, nessa questão na relação com as juntas de freguesia, o que se percebe é que muitas vezes os autarcas esperavam a novidade, não falam propriamente da execução de muito do trabalho que já andaria pelos gabinetes e com essa fase de lançamento. E uma das expressões que ouvimos aqui nas entrevistas foi exatamente em relação aos timings e a esta questão da gestão de 4 anos. Que esta gestão de 4 anos está muito apertada, que está com poucos sinais de, digamos assim, de mudança, de novidade. E com os prazos a decorrer, com essa questão dos quadros comunitários em transição, com os empreiteiros cada vez a escassearem mais e a quererem mais dinheiro pelas obras, concursos que vão, obras que vão uma vez e duas vezes e três vezes a concurso, isto não há o risco de, digamos assim, o eleitorado olhar para esse período, para este tempo de governação e concluir que pouco de novo surgiu aos olhos?
Bem, o povo é soberano, não é? Portanto, o povo é que decidirá dentro de 2 anos aquilo que entende. Aquilo que lhe garanto é que, seja Unido para Fazer ou seja outro movimento, um partido político a vencer as próximas eleições para a Câmara Municipal de Ilhéu, quando chegar à Câmara Municipal vai ter muitos projetos para, ou em curso, ou com todas as condições para arrancar. Isso posso lhe garantir. Condições essas que nós nós não encontramos há 2 anos. Portanto, não sei onde pretende chegar com essa pergunta, mas de facto essa novidade mesmo fala das juntas de freguesia. Não me recordo da ligação com as juntas de freguesia ser tão próxima como a que é hoje, porque temos estado à distância de um telefonema. É evidente que isto é política, e faz sempre parte haver aqui alguma discussão, e alguns querem assumir protagonismos que às vezes nem o têm, mas querem assumi-lo, seja na comunicação social, seja às vezes numa assembleia municipal, e querem, se calhar, ter o seu momento de fama, digamos, e ter aqui outro protagonismo. Eu podia falar muita coisa sobre as juntas de freguesia, tal como temos vindo a verificar nas reuniões de Câmara, dos restantes colegas da Câmara Municipal, do Executivo Municipal, nomeadamente de colegas em funções não executivas, portanto de outros partidos, não é? Em que fazem algumas considerações sobre o trabalho que tem sido feito nas juntas com um perfeito desconhecimento. Eu posso lhe falar com todo o conhecimento, uma vez que integrei o Executivo da Junta de Freguesia de São Salvador no mandato anterior, portanto eu sei as condições que tínhamos para trabalhar enquanto junta de freguesia e as condições que hoje os autarcas de freguesia têm, e falo em toda a parte logística que a Câmara apoia, falo na elaboração de projetos, no apoio, por exemplo, de topografia, até de apoio jurídico, todo o apoio às vezes administrativo, portanto temos sido muito próximos nessa relação. E posso-lhe também referir que nunca vi também no mandato anterior uma possibilidade, neste caso uma certeza, não é? Na subida de valores investidos pela Câmara Municipal na Junta de Freguesia. Ainda há pouco mais de um mês, a meio de novembro, reuni individualmente com cada executivo da Junta de Freguesia e foi-lhes apresentada uma proposta para 2024 de um aumento de 10% nas verbas no âmbito das transferências de competências e um aumento de 15% para o contrato interadministrativo, portanto, para o contrato que permita às juntas de freguesia realizarem os seus projetos com o apoio da Câmara. E ao longo destes 2 últimos anos, estes projetos foram sempre desenvolvidos numa estreita articulação com a Câmara, portanto temos dado todas as condições, temos disponibilizado meios também para que façam trabalhos. Portanto, às vezes não compreendo quando vêm referir o passado ou o que se esperava mais, eu não compreendo porque, e posso falar com total conhecimento de causa, não é?
Mas esta questão do relacionamento, eu não sei se, e nem coloco a questão nesse campo do, digamos assim, dos argumentos ou das razões, se é uma questão financeira, se não é. O que me parece é que há uma questão entre, digamos assim, na relação de confiança que tem qualquer coisa, que de facto há permanentemente, ainda agora na Assembleia Municipal, numa das últimas, percebemos que houve ali uma troca com um representante da Junta da Gafanha da Nazaré, a própria resposta do Presidente da Câmara também. Sim, não foi simpática, aquilo, ou seja, de parte a parte.
Olha, aquilo que
parece que se vive em clima de desconfiança,
não,
ou não?
Não se vive em clima de desconfiança. Agora, neste processo, tal como noutros, as pessoas não estavam habituadas a cumprir aquilo que está estipulado. Eu falava-lhe também no início da nossa conversa que aquilo que também temos trabalhado é para que se cumpram regulamentos, e muitos dos regulamentos nem foram criados por nós, ou nenhum, se calhar, foi criado por nós. Estamos agora a trabalhar para a reformulação e atualização dos regulamentos. E as pessoas têm que entender que se existem regras, elas têm que ser cumpridas, isto seja num mercado, isto seja numa venda ambulante, isto seja dentro da própria Câmara Municipal, ou seja também num relacionamento com uma junta de freguesia. Aquilo que tem sempre causado muita discussão é que há um contrato. O contrato tem uma série de regras em que tem uns direitos e uns deveres, como é evidente. e integra nesse contrato também a elaboração de relatórios. Nós podemos fazer como câmaras vizinhas e exigir um relatório mensal, que até me parecia correto, mas aquilo que temos exigido são 3 relatórios anuais, que não é nada demais para um trabalho ao longo do ano, em que há uma entidade, neste caso a Câmara Municipal, que financia outra entidade, a Junta de Freguesia, para a realização de trabalhos. Portanto, compete a essa entidade fazer um relatório sobre aquilo que executou, tal como a Câmara também faz para as demais entidades que nos financiam. Portanto, não sei qual é esse problema. Agora, como havia, se calhar, alguma relação menos formal, se calhar isso tornou-se um hábito, mas aquilo que nós queremos é apenas que se cumpram regras, e isto é uma ajuda muito grande para quem vier depois de nós, certamente, porque também o mantemos histórico e temos uma coisa com a comunidade, que é sermos claros com a comunidade e sermos rigorosos com a comunidade. Portanto, informamos a comunidade daquilo que vamos fazendo. Portanto, se há um mal-estar por causa de se ter que realizar a obrigação de informar o que se fez com os valores que foram financiados por outra entidade, acho estranho. Quer-se deturpar aquilo que é o normal e que é correto.
Mas o relatório aí não é... Eu coloco a questão desta forma. O relatório aí não é uma espécie de argumento que é utilizado para... Ou seja, a relação em si, ela em si parece tensa, era isso que eu estava a questionar. Ou seja, se não é pelo relatório, é porque há outra questão qualquer, há sempre alguma coisa em que a pergunta, a resposta, a interação, há aqui um clima sempre de alguma tensão, e isso é que não parece muito habitual ou muito normal, não é?
Não sei.
Da sua avaliação, que lida até diretamente com as juntas, esse contacto é... É franco, é transparente.
O contacto é franco, transparente e próximo. E como disse há pouco, está à distância de um telefonema, que é o que é normalmente, é o que ocorre normalmente. Agora, muitas vezes vamos para alguns momentos em que queremos ter também algum protagonismo, como é o caso de uma Assembleia Municipal, e aí queremos turpar aquilo que é o dia-a-dia. Agora, nós estamos para trabalhar, seja com juntas, seja com outros organismos, seja internamente ou externamente. Aquilo que queremos contar é com quem queira trabalhar e da forma que tem que ser. Portanto, nem quero alimentar muito esse discurso que tem sido tão
Acha
falado.
Acha que as juntas têm sido leais com a maioria independente ou não?
As juntas têm sido leais. As juntas têm feito o seu trabalho, mas, olha, às vezes há algum incômodo, e falou várias vezes naquilo que é o contrato interadministrativo e o que é que têm sido as conversas em algumas das assembleias municipais, e também reforça aquilo que tem sido feito nas reuniões de Câmara. Acho que aquilo que temos que estar preocupados é se temos um contrato, temos é que o realizar. Eu estaria mais preocupado é se falasse que tinha um contrato há um ano e que ainda não cumpriram determinadas obras ou determinados trabalhos, e porquê? É isso é que temos que nos focar. E é nisso que as juntas de freguesia se têm que preocupar, é realizar trabalho, realizar aquele trabalho com que se comprometem. Ou se não o podem realizar, estarmos cá para resolver, como aconteceu ainda este ano também com algumas das juntas de freguesia, porque por algum motivo não conseguiram realizar. Agora, quando estamos permanentemente a focar-nos num relatório que não tem, como já expliquei, qualquer fundamento, ou quando estamos a falar de mais dinheiro e quando estamos já em final de ano e há obras que ainda nem estão executadas, quer dizer, mostramos que não temos capacidade para as realizar todas, mas depois ainda estamos insatisfeitos quando nos estão a apresentar mais valor. É nisso é que temos que nos focar. Portanto, aquilo que nós estamos muito focados é em realizar trabalho e em trabalhar. E é nisso que todos nos devemos focar, sejam juntas de freguesia, sejam empresas que prestam serviços à Câmara, sejam os próprios colaboradores da Câmara Municipal.
Então podemos depreender que estamos a assistir aqui a uma tensão própria desta questão de movimentos e partidos,
não,
é isso?
Eu acho que não.
Acho que há aqui uma partidarização da questão.
Aquilo, sim, evidentemente. Aquilo que há é uma partidarização, aquilo que nós vemos é, dentro do nosso município, aqui algum nervosismo dentro dos partidos, porque muitos já estão a fazer o trabalho para os próximos 2 anos e há muitos autarcas que se querem posicionar já para as próximas eleições. E não nos podemos esquecer que agora, pelo meio, também temos umas eleições legislativas. Não sei se também, no caso das europeias, se haverá alguém dentro dos partidos dentro do nosso município também tenham alguma aspiração para a Europa, mas aquilo que vemos é um nervosismo muito grande dentro dos partidos e esse nervosismo depois reflete também nestes debates e como eu disse há pouco, alguns precisam de ter esse protagonismo, portanto continuam a alimentar este tipo de discurso. Pronto, é uma vantagem que nós temos enquanto movimento independente, que não temos essas preocupações e estamos focados no município. Já sabemos o que é que será daqui a 2 anos, portanto continuaremos com este projeto e apresentar-nos às próximas eleições, como aconteceu há 2 anos e para todos os órgãos dentro do nosso município.
Quais dos grandes projetos, e há pouco o João elencou pelo menos aqueles dois que têm sido apontados como referência, que é a questão da reabilitação de escolas e centros de saúde, o que é possível esperar da gestão destes dossiers para estes 2 anos? E também aqui eu coloco a questão, porque ouvimos uma expressão que até fez título de notícia e que é quase, diria, um soundbite, que diz, de um partido de oposição, no caso foi o PS, que diz: este mandato está perdido já, hoje, no sentido de que as obras que estão projetadas não vão ver a luz do dia até 2025. As pessoas podem esperar ver estas obras feitas até 2025 ou não?
Pois, estranha-me o que está agora a dizer, ainda mais sendo do Partido Socialista, porque é por acaso o partido que está no poder, no governo, e até as obras que elencou são obras que dependem de financiamento, em que é o próprio governo que gera essas verbas. Ainda há pouco mais de 2 semanas ou 3 tivemos com o Ministro da Saúde, depois de garantirmos também o financiamento para os 200 de saúde.
A questão é agora a operacionalização, não é? É fazer isto circular, o dinheiro, a obra.
Nos centros de saúde, os projetos estão em fase de conclusão, portanto, o estudo prévio tinha sido aprovado pela ARS. Neste momento, os projetos de execução, nomeadamente das especialidades, são projetos bem complexos, sobretudo até porque se tratam de projetos de reabilitação, estão em fase final de conclusão. Pensamos que mais 2 semanas já os possamos entregar na RS. Portanto, mais 2 meses,
se calhar,
no máximo, lançamento de concurso público. E este ano, contamos ainda até final do primeiro semestre ter o procedimento de concurso concluído para podermos iniciar as 2 empreitadas.
No segundo semestre, obra, é isso?
Certo. É isso que nós temos como expectativa. Agora, no caso das escolas, não podemos afirmar porque elas ainda estão em fase de avaliação de candidaturas. Agora, temos outros projetos grandes, como já falámos da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação também está em curso. Nós, neste momento, já temos 8 candidaturas aprovadas para os fogos do município. Estamos com uma candidatura para a aquisição de um prédio na Gafanha da Nazaré. Estamos com outra candidatura para a aquisição de uma moradia. Outra candidatura para a aquisição de um apartamento. E com 2 candidaturas também para a aprovação para a construção de 2 edifícios multifamiliares. 2 edifícios com alguma dimensão. E com estas candidaturas conseguimos dar resposta a todos os agregados familiares elencados na estratégia.
Esse é um tema interessante e também iríamos falar um pouco sobre a questão da habitação, até porque creio que é uma pasta que lhe diz diretamente respeito à sua área de...
Sim, mas eu também antes disso gostava de ainda focar outros projetos que também temos em curso. Não nos podemos esquecer do saneamento. A obra do saneamento da Gafanha do Carmo está neste momento em fase de concurso. Era uma obra que já se falava há anos e que muitos ansiavam e que neste momento é uma realidade, está em fase de concurso. Portanto, este ano não temos qualquer dúvida que vai para o terreno. E o mesmo acontecerá com o projeto de saneamento da Gafanha da Boa Vista, que está em fase final de execução do projeto. Contamos com a ADRA, que é nosso parceiro para a execução destas grandes empreitadas, que este projeto da Gafanha da Boa Vista ainda vai ao Conselho de Administração da ADRA, no mês de janeiro. E se assim for, em fevereiro teremos condições para também o aprovar na Câmara Municipal e, desde logo, de imediato, a se abrir o procedimento de concurso. Pronto, e estamos também a desenvolver outros projetos. Estamos neste momento a concurso com a reformulação do piso zero da Câmara Municipal de Ilhavo, num investimento na ordem de 550 mil euros, em que foi um primeiro concurso que não houve empreiteiros a apresentarem proposta, mas que já foi novamente a concurso e neste procedimento já tivemos vários empreiteiros. Portanto, estamos agora numa fase de análise de propostas e que julgamos que dentro de um mês poderemos assinar o contrato. E o mesmo se passa que foram da maioridade na Gafanha da Nazaré.
Numa
obra também do mesmo, que também teve o mesmo problema, não teve empreiteiros no primeiro concurso, foi feito no concurso e agora no investimento na ordem dos 575 mil euros, já temos vários interessados e que também dentro de um mês podemos fechar este investimento.
O que é que está a marcar a diferença? É a revisão de preços?
O que está a marcar a diferença?
Porque é que há concursos que não singram e depois há concursos que se abrem em que aí sim já há mais candidaturas?
Porque o que acontece depende muito do tipo de obra, não é? Por exemplo, quando abrimos um procedimento de pavimentação de vias, temos tido muitos interessados. Quando abrimos também um procedimento de reabilitação de vias, arranjos exteriores, nomeadamente passeios ou grandes praças, também não temos tido problemas. Agora, obras de construção civil, como têm muito mais atividades e têm muito mais materiais e equipamentos associados, os preços são muito mais instáveis e aí temos verificado que o mercado tem estado com alguma incerteza, apesar de agora apresentar alguma estabilidade, mas continuamos a ter muitos empreiteiros a vir consultar os processos. Portanto, isso é bom, porque é sinal que a entidade município de Ilhavo é uma entidade confiável e para quem querem trabalhar, mas de facto, depois, em termos de preços, tivemos estes dois casos em que não foi possível, mas temos o caso da piscina de Ilhavo, que também estamos agora a fazer investimento, a alteração dos caixilharias, que está em curso, a alteração de toda a iluminação, a alteração da cobertura, de seguida também será a das fachadas, a reabilitação das fachadas, e temos tido concorrentes.
Houve uma questão também destas, creio eu, ou nesta linha, em relação ao pavilhão do Iliado também?
Sim, o pavilhão do Iliado foi na última reunião de Câmara para a abertura do procedimento, foi aprovado na Câmara Municipal e agora vamos abrir o procedimento, um investimento superior a 200 mil euros para reformularmos toda a cobertura e podemos resolver questões térmicas, acústicas e também do próprio fibrocimento que está um pouco encapsulado naquela cobertura e resolvermos de vez esse problema.
Mas confirma-se aquela ideia que, por exemplo, esta empreitada já era do verão, já o clube tinha esperado ou havia essa expectativa de poder ter acontecido no verão de 2023. Ou seja, os processos, a dificuldade na gestão dos processos marca exatamente estes calendários, não é?
A dificuldade dos processos tem tudo a ver com aquelas que são as regras de contratação pública. Havia uma expectativa do próprio clube poder ter feito por si esses investimentos com candidaturas que tinha feito no passado. Mas isso são assuntos mais internos do próprio Iliavo e das próprias comissões administrativas, porque tinha havido uma candidatura no passado, mas que depois não tiveram essa capacidade financeira de avançar, e entendemos neste momento avançar com um projeto para a reabilitação da cobertura, não nos moldes do que nos foi apresentado. Portanto, a solução que vai ser executada é diferente daquela que era proposta. Portanto, a que era proposta era de construção de um teto suspenso, portanto, sob a cobertura existente, e neste caso o que nós vamos lançar a concurso é a reformulação de toda a cobertura. Portanto, mantém-se a estrutura, mas o revestimento da cobertura e toda a cobertura será alterado, será instalada iluminação mais eficiente, tipo LED, para dar outras condições ao pavilhão e para que no pavilhão se possam realizar os jogos com melhores condições, mas também, como à semelhança do que aconteceu agora no Festival de Leme, se possam realizar outros eventos naquele que é o pavilhão municipal de Ilhavo.
Um tipo de estrutura mais flexível, digamos, multiusos, para conseguir esses trabalhos. Voltando à questão da estratégia local de habitação, João, E porque vemos muitas vezes, e há o exemplo aqui ao lado de Gaber, que tem trazido a público algumas parcerias com empreendedores, investidores privados, que metem Câmara, Iru, uns porque tratam das licenças, outros de benefícios, outros de também de ajuda ao financiamento. Ilhavo, este caminho da habitação a custos controlados, vai entrar, não vai entrar?
Sim. Pronto, há aqui sempre uma mistura de conceitos em que já tive a oportunidade.
Uma coisa é a habitação social.
Certo, e outra coisa é custos controlados, e há uma coisa que é sempre a estratégia local de habitação, e essa estratégia definiu ainda na última Assembleia Municipal. Tive a oportunidade de poder explicar a todos os elementos da Assembleia, não só aquilo que é a estratégia do nosso município, mas o ponto de situação dessa execução. Portanto, a estratégia local de habitação foi também uma das heranças que tivemos. Portanto, nós chegámos em 2021 e, contrariamente a muitas das outras câmaras nacionais, nada estava feito. Portanto, aquilo que tinha acontecido foi uma adjudicação em agosto, portanto, poucas semanas antes das eleições, a uma empresa prestadora de serviços para a elaboração dessa estratégia. E quando começámos a trabalhar a elaboração dessa estratégia, com a entidade, verificámos que o caderno de encargos era muito limitado. Portanto, aquilo que estava no caderno de encargos era preparar a estratégia exclusivamente para dar resposta ao programa que está em curso, que é o programa do primeiro direito. E esse programa do primeiro direito dá resposta a agregados que estão socialmente em risco, portanto, agregados com dificuldades económicas. Tem sido elencado à volta de 140 agregados familiares. Portanto, tivemos que finalizar essa estratégia, porque reformular toda uma estratégia e reformularmos aquilo que seria o caderno de encargos, íamos perder ainda mais tempo, e já não bastava de terem perdido pelo menos 2 anos, ainda íamos perder mais. Portanto, aquilo decidimos, depois também de conversas com o próprio Iru, foi finalizarmos o desenho desta estratégia e avançarmos então para o primeiro direito.
Portanto, pensar em primeira instância nestas 140 famílias.
Nós estamos a pensar nestas 140 famílias e estamos também a desenvolver alguns trabalhos com investidores privados para que se possa construir mais em Ilhavo e noutra gama.
Mas já vamos então a essa segunda fase. Nesta questão dos 140 agregados familiares, que expectativa, que calendário é que é possível anunciar aqui?
Bem, como
eu lhe referi, de resposta?
Estão em candidatura, estão em processo de candidatura, portanto já foram feitas as candidaturas, estão em aprovação e estamos à espera que a avaliação seja positiva. No caso de ser positiva, nos fogos da Câmara, portanto já temos 8 aprovados, são 8 fogos que iniciaremos em breve, mas são fogos que já estão entregues a agregados familiares e que vão ser reabilitados. Mas temos um prédio ao qual candidatamos que precisa de uma obra de reabilitação.
Quantos lugares?
Estamos a falar de 8 frações.
Mais 8 frações.
Se essa candidatura for aprovada, isto é uma questão de 2 meses ou 3 para podermos iniciar depois uma empreitada, porque o Iru também nos exige que, a quando da candidatura, já haja uma contratação da entidade que irá executar os respectivos projetos, sempre com o pressuposto que esses projetos só serão executados se as candidaturas forem aprovadas. E no caso dos 2 terrenos também que falei para darem lugar a habitações multifamiliares, o pressuposto será o mesmo também, 4-5 meses, os projetos concluídos, e poderemos avançar então para concurso de empreitada.
E para a quantidade de oferta aí neste caso?
Este prédio e os 2 terrenos darão resposta praticamente a toda a estratégia. Claro que depende depois agora da definição dos projetos, mas à partida a estratégia terá resposta completa com estes investimentos.
Mas significa então que os prédios, estamos a falar da clássica habitação social, que já há muitos anos não,
sim,
não tinha...
com condições mais atuais, evidentemente.
E onde é que vão nascer?
Hoje, não queria revelar isso, porque as candidaturas ainda estão em aprovação. e temos também sempre muita especulação imobiliária que nós não a queremos alimentar. Agora, é de referir que essa típica habitação social, nos dias de hoje já não seria possível, porque há uma série de requisitos obrigatórios por lei, nomeadamente naquilo que diz respeito às condições de conforto e térmicos e outros requisitos que são necessários e obrigatórios dar resposta. Também tencionamos, importa referir que estes projetos já assim foram desenhados os cadernos de encargo para a elaboração de projetos que prevejam também uma construção modular, portanto uma construção que seja muito mais rápida de executar para que, não obstante este tempo todo perdido e estes prazos a que estamos sujeitos, quando se puder realizar, quando houver condições para se realizar, essa realização seja muito mais rápida.
O que está a dizer é que a ilha pode até nem ser o primeiro a arrancar, mas pode ser dos primeiros a chegar à meta, é isso?
Nós esperemos que sim e estamos a trabalhar muito nesse sentido.
E é aquele projeto que foi lançado, ou aquela ideia de, eu tenho ideia de às tantas haver um anúncio de que o município estaria disponível para comprar propriedades, também para colocar no mercado, é possível ter uma ideia de resultados,
sim,
se houve gente interessada?
Sim, nós ainda na última Assembleia explicámos também isso, quando fiz esse ponto da situação, também expliquei a toda a Assembleia. O que aconteceu foi que assim que tivemos a nossa estratégia aprovada e a candidatura para o primeiro direito aprovada e um financiamento na ordem dos 12 milhões de euros, de forma a tranquilizar o mercado, publicitámos editais para demonstrar ao mercado que estávamos disponíveis para adquirir terrenos, prédios, apartamentos, portanto, adquirir fogos ou terrenos para que pudéssemos executar a nossa estratégia. Contudo, lamentavelmente, não apareceram interessados.
O mercado não reagiu.
Tínhamos também informação que já tinha acontecido noutros municípios, mas nós não conhecíamos.
É o mercado privado a prevalecer neste caso.
Neste momento, como ainda há muita falta de oferta no mercado, aliada também a grandes investimentos que se têm realizado no nosso município, nomeadamente ao nível de indústrias, não é? Portanto, tem aumentado o número de postos de trabalho de uma forma muito acelerada no município. E com isso tem trazido muitas pessoas a procurarem o nosso município para viver, tal como vemos também pela procura que tem existido nas nossas escolas.
Ouvimos há pouco, na inauguração da Ecogres, os empresários fazerem exatamente referência a essa questão, não só ao governo, às câmaras, a dizer que é necessário encontrar respostas até de alguma proximidade ao mundo das zonas industriais. O município tem alguma ideia de que tipo de resposta pode ser esta para agilizar a criação de condições para que mais pessoas se instalem e possam trabalhar nesta região?
Sim, há uma questão que é muito importante. Nós temos que criar boas condições para que quem vem para cá permaneça, não é? Portanto, temos que estimar bem as pessoas e criar condições para que não só cheguem aqueles que vêm para trabalhar, mas também que as suas famílias cheguem aos nossos municípios e que por cá permaneçam por muitos anos e nos acrescentem valor a toda a comunidade.
Já agora, João, alguma empresa até agora propôs à autarquia ser ela própria criadora,
sim,
deste espaço,
sim,
ou seja, voltarmos a ter uma espécie de bairros operários, como houve,
sim,
no passado?
Sim, temos, felizmente, temos tido várias empresas com essa visão, porque há vários empresários que têm esta carência, não é, de mão de obra e, consequentemente, de habitação para essa mão de obra e que têm tido a visão que é necessário que sejam eles próprios a fazerem esse investimento.
Estariam dispostos a investir.
Exatamente.
E há zonas para isso?
Há algumas zonas para isso. Também há condições próprias dentro daqueles que são os regulamentos das zonas industriais.
A própria zona industrial pode receber ou pode acolher unidades residenciais?
Na própria zona industrial pode, dentro das suas unidades, ter algumas condições que prevêem os regulamentos para albergar pessoas. Mas os empresários também, evidentemente, procuram que essas zonas residenciais também, preferencialmente não estejam essas zonas residenciais,
dentro,
não estejam dessas industriais, evidentemente, até para uma questão, como falei, de perspectiva de longo prazo. Mas posso-lhe adiantar que temos tido empresários que têm trabalhado bastante nesta perspectiva e temos estado a trabalhar com outros investidores para que se possam realizar mais habitação no nosso município a preços mais baixos, não é? Se possível, no âmbito dos custos controlados, para que possamos baixar o valor da habitação no nosso município, porque de facto é uma dificuldade e não só pensamos nas indústrias, como temos estado a pensar bastante e a desenhar estratégias e tentar angariar investimento para os jovens, não é?
E o grau de rapidez da autarquia na resposta a estas questões? Que esse é o tema que eu diria que é também sensível no meio de tudo isto, não é? Porque às autarquias o que se pede é agilidade.
Certo, e as autarquias também, temos que perceber que as respostas também são algo limitadas. As autarquias têm que ser ágeis naquilo que são as respostas
no licenciamento. No licenciamento.
Agora, a questão de adquirir as próprias propriedades para poderem construir, a autarquia também tem as suas limitações, porque aí é o mercado a funcionar. Agora,
a Câmara ainda tem muitos terrenos públicos?
Não, a Câmara infelizmente não tem terrenos públicos, e a questão do património também foi uma herança muito pesada, porque nós encontramos uma organização do património inexistente. Pronto, não só a nível de cadastro, saber o que era propriedade da Câmara, mas sobretudo naquilo que era a regularização desse próprio património. E temos vindo ao longo dos 2 anos, com um grupo de trabalho criado internamente, a tentar organizar essas informações.
E hoje já tem essa organização adiantada?
Não, estamos longe disso, porque são centenas de prédios que estão por regularizar, temos edifícios públicos que não estão regularizados e já nos deparamos com situações muito complexas quando vamos submeter uma candidatura e verificamos que
não somos
detentores ou do edifício ou do próprio prédio, e isto tem-nos atrasado muito e tem-nos exigido muito. Essa foi uma herança das mais pesadas que encontramos.
O que transmite agora, e isto toca com o início da nossa conversa da herança, é que de alguma forma encontrou uma Câmara desorganizada.
Sim, de facto há muitos processos que nós não os vimos da forma que gostaríamos e que nos têm criado aqui alguns problemas depois para desenvolver novos projetos.
A Câmara de Ilhavo e o município de Ilhavo, o que é que podem dizer então aos, não direi aos cidadãos residentes, porque esse já em princípio tem o seu espaço, mas a quem tem esta ambição de trabalhar ou habitar na região, qual é a perspectiva para os próximos anos no município de Ilhavo em termos de expansão do parque habitacional?
Olha, em termos de expansão do parque habitacional, temos tido aqui, conforme temos reportado à Assembleia, uma procura que se mantém constante ao longo do tempo. Portanto, o município de Ilhavo continua a ser, em todas as freguesias, muito procurado para novos investimentos. Dessa forma que queremos continuar. Queremos estar na vanguarda dos procedimentos e naqueles que são os processos para aprovação e viabilização de investimentos, e temos tido processos mutuais e tem sido exemplo, e estamos cada vez mais a trabalhar nessa desmaterialização. Poucos meses depois de termos entrado, criámos mais uma série de formulários para que estejamos cada vez mais independentes daquele atendimento pessoal.
Os tempos de resposta já melhoraram?
Os tempos de resposta têm encurtado e estamos na ordem dos 2 meses neste momento em termos de tempo de respostas, mas tal como noutras divisões, a divisão de obras particulares era uma divisão que também tinha carência de técnicos e em que já houve um reforço nestes 2 anos e continuamos também, então, um procedimento recrutamento em curso para a contratação de mais um arquiteto e um engenheiro civil para que possamos dar cada vez melhores respostas, até porque com tanto que se tem falado destas alterações no âmbito regulamentar por parte do Governo, continuamos a ter que estar muito vigilantes para os processos que entram na Câmara Municipal. E se não for numa fase de aprovação, porque vão mudar, não é? As regras vão mudar, mas depois temos que estar muito mais vigilantes na parte do acompanhamento das próprias obras e na verificação se todos os procedimentos estão cumpridos.
O que é que tem custado, ou o que é que custou, ou o que é que pode custar ao município de Ilha Vesta este quadro de crise política em Portugal, eleições antecipadas? O que é que isto significou, digamos assim, para a operacionalização das políticas do município?
Olha,
houve aqui perdas?
Até à data ainda não nos custou nada que tínhamos dado conta. No caso da estratégia local de habitação e as candidaturas que foram feitas no âmbito do primeiro direito, continuamos a ter respostas rápidas. No caso das escolas, pronto, como houve muitas candidaturas em simultâneo a nível nacional, continuamos à espera de uma resposta, mas estamos a falar de coisas que ainda são relativamente recentes. No caso do Centro de Saúde, verificámos que foi tudo muito rápido, portanto, efetivamente ainda não sentimos qualquer alteração e acreditamos que seja qual for o partido a tomar as rédeas do país, que quererá sempre o melhor para os vários municípios e uma ligação muito próxima dos municípios e, sobretudo, a execução de todos os programas de financiamento, nomeadamente o PRR, que tem regras muito específicas e um prazo que teremos que cumprir perante a União Europeia.
E em relação ao PRR, tem nas escolas, nos centros de saúde, digamos assim, elementos estruturantes para além deste segmento de obras. Quais são as grandes apostas do município para tentar aproveitar aqui fundos?
Estes fundos são muito específicos e aqueles que foram possíveis já recorremos. Havia também o das acessibilidades 360, era um programa que também era de âmbito PRR. Agora estamos a desenhar o financiamento para o quadro 2030 e assim é que nos poderá trazer outros investimentos. Agora, no PRR, os projetos eram muito específicos e com, sobretudo, a parte das escolas e dos centros de saúde.
A via marginal da Gafanha da Nazaré, que é uma daquelas coisas que vai passando ao longo dos anos e já dos mandatos anteriores, havia o trabalho conjunto com a administração do Porto de Aveiro para o projeto. Hoje há indicação de quando é que esta obra pode nascer?
Olha, aquilo que lhe posso dizer é que houve um trabalho também de enorme respeito entre o município, a administração de Porto Aveiro e também com todos os empresários que têm os seus negócios naquela frentaria. E estamos neste momento a poucos dias, talvez, de conhecer o projeto final. E tem havido um empenho muito grande de todas as partes para que sejam uma realidade. Agora, não nos podemos esquecer que aquilo de facto é zona portuária, não está na alçada da Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal está também empenhada para que aconteça esse projeto e com a força que a administração do Porto de Aveiro tem dado a este projeto, estou em crer que este ano mesmo poderá arrancar este investimento.
Está agradável então com a forma como o Porto de Aveiro, a administração do Porto de Aveiro tem liderado esta questão?
Sim, até porque a forma de trabalhar da atual administração tem sido de muito empenho e de reuniões muito regulares com o município na discussão deste e de outros temas, para
bem,
que o nosso município possa progredir de outra forma e para que, de facto, todas estas questões possam ser ultrapassadas de uma forma mais célere, até nomeadamente que os investimentos têm sido feitos na ALI em conjunto com o Porto de Aveiro, conseguiu-se ainda agora desenhar também recentemente investimentos que vão ser uma realidade em breve naquela zona verde toda entre a Zali e a Gafanha da Nazaré.
O novo ano está aí à porta e vai começar também um ano que é marcado pelos 200 anos da Vista Alegre. Estamos no final desta nossa conversa. A empresa comunicou que na próxima semana, no dia 5 de janeiro, no fundo vai também dar o pontapé de saída na celebração desses 200 anos. O que lhe pergunto é o que é que isto significa para o município de Ilhavo e se de alguma forma podemos considerar que, digamos assim, o património Vista Alegre ou esse legado Vista Alegre está a esquecer um pouco o município de Ilhavo, está transformado mais numa festa nacional do que propriamente numa festa de Ilhavo, ou não?
Bem, apesar de não ser um assunto que me diga muito respeito naquilo que são as áreas que me estão delegadas, quero deixar apenas a nota que, por muito que se possa querer, a Vista Alegre nunca deixará de estar localizada no município de Ilhavo. Portanto, tudo o resto são...
Mas o município tem o seu próprio plano de intenções para esta celebração ou não?
Tem sido desenhado desde algum tempo entre o município e a fábrica da Vista Alegre, mas como lhe disse, também é um assunto que não está na minha alçada e que eu não queria desenvolver mais.
Que perspectivas para 2024, João Semedo? O que é possível esperar deste próximo ano?
Neste próximo
ano... Um ano de concretizações, de aceleração, de...
Vamos sentir que vai ser um ano de grandes realizações, de novos projetos. Contamos que, por exemplo, a Ponte da Vista Alegre, a nova Ponte da Vista Alegre, seja uma realidade. Contamos iniciar os trabalhos nas escolas que estão neste momento em fase de análise de candidatura. Contamos iniciar as obras nos centros de saúde. Contamos iniciar o saneamento na Gafanha da Boa Vista e na Gafanha do Carmo, primeiro na Gafanha do Carmo, na Gafanha da Boa Vista, iniciar as obras no pavilhão, temos a piscina de Ilhavo reabilitada, a piscina da Gafanha da Nazaré também com intervenções, novas ligações nas imediações da escola para dar resposta àquilo que temos trabalhado no âmbito da mobilidade e no abrandamento do trânsito para que haja mais segurança nas nossas vias, postos de carregamento para veículos elétricos, já estão numa fase final. O início de uma reformulação da zona do mercado da Costa Nova, portanto, dando seguimento à zona pedonal da calçada à Raiz Ançã e a criação de um novo ponto de turismo. Também temos a expectativa de conseguirmos aumentar o parque urbano da Malhada, portanto, mais um parque verde, ou dando outro pulmão a esse parque verde. Também contamos que seja 2024 o ano em que consigamos finalmente resolver as questões da colónia agrícola, que já tem alguns anos e muito também fruto de sucessivos governos e sucessivas formas de pensar aquela zona tem caído. Agora, com mudanças nesta gestão a nível nacional, esperemos conseguir resolver estas questões. E outros projetos também virão, a reabilitação das pontes da Ponte Juncalães, portanto, o reforço da sua estrutura e mais intervenções como temos vindo a fazer nas diferentes escolas.
O novo ano, e pergunto-lhe também se de alguma forma vê isto como algo que pode, diria, indiciar uma luta mais aberta ou ainda mais acesa, se quisermos, uma vez que será ano eleitoral. Dizia no início da entrevista que o movimento independente, por ser movimento independente, não tem tanto essa, digamos, esse dispêndio de energia com processos eleitorais. Mas até que ponto é que isto é também relevante para um movimento independente, não é? Tudo o que se vai passar, o desfecho desses processos eleitorais, o grau de envolvimento de cada um. É mais fácil ser gestor numa Câmara de um movimento independente ou teria vantagens de ser uma gestão sob bandeira partidária? Esteve numa junta com essa ligação, uma bandeira partidária. É indiferente?
Eu vou crer que depois dos compromissos, portanto, das tomadas de posse, os compromissos assumidos e cada um dentro do seu órgão, que haja aqui alguma objetividade no tratamento dos vários processos. Contudo, o facto de nós sermos um movimento independente traz-nos grandes vantagens, porque quer seja uma força política ou outra a ganhar em termos nacionais, nós, como estamos ligados de uns e de outros, acreditamos que quem quer que ganhe vai querer fazer o melhor pelo país e, neste caso, também pelo nosso município.
Nunca teve razão de queixa do governo do Partido Socialista de António Costa?
Não, tivemos sempre uma proximidade muito boa naquilo que procurámos resolver de vários dossiês, fomos recebidos por elementos dos vários ministérios, desde secretários de Estado a ministros, portanto nunca tivemos qualquer problema, nem nunca ouvimos qualquer observação por não sermos o Partido Socialista, por sermos um movimento independente.
E para o movimento independente em Ilhavo, é indiferente se o próximo governo tiver uma maioria absoluta ou relativa?
Aquilo que é importante é que haja estabilidade. Se houver uma maioria, certamente nos trará mais estabilidade. Contudo, também importa referir que estamos neste momento com um governo missionário que também tinha uma maioria e teve o fim que teve. Portanto, continuamos com esta incerteza.
E o que é que tem significado para Ilhavo a governação com, não um movimento independente, mas um movimento independente minoritário entre partidos?
Tem-nos dado ainda mais responsabilidade e tem-nos mostrado que de facto era importante para ele que existisse este movimento, porque vimos aqui um aproximar de forças políticas que durante anos estiveram de costas voltadas e que alteraram aqui a forma de se comportar no município. É evidente que se estivéssemos em maioria havia processos que se calhar poderiam ser mais céleres ou tratados de outra forma, mas isto também nos exige trabalhar de outra forma e que estamos disponíveis e estaremos sempre, esperamos sempre da oposição que haja também muita objetividade e seriedade naquilo que são a análise das várias propostas que temos vindo e que vamos apresentar. Isso é que esperamos.
Mas tem condições de governação ou se sente que existem momentos de bloqueio?
Bem, havendo alguns momentos de bloqueio que nós temos que contornar e trabalhar cada vez mais. Vemos é que continua a haver, como falava, muito nervosismo. Vemos o caso da Assembleia Municipal, não é? Que ainda agora vemos que este nervosismo resultou em 2 anos na aprovação de 2 novos regimentos. Nunca tínhamos visto isso. Vemos também na Câmara que também houve uma tentativa semelhante e vemos alguns processo em que se vê que há claramente aqui uma grande convergência entre os dois partidos, como era normal, é o Unir para Fazer que está no Executivo da Câmara Municipal, portanto é normal que isto seja também uma forma dos partidos poderem renovar e trazer novas ideias, é isso que também esperamos, porque esperávamos também uma oposição mais forte e mais conhecedora dos processos, que nem sempre o verificamos.
João Semedo, agradecimento, Vice-Presidente da Câmara de Ilhavo, neste programa último do ano. Voltamos em janeiro com outros convidados, outros temas, seguramente com as eleições legislativas também a merecer o destaque na contagem decrescente para março de 2024. O agradecimento a todos que vão acompanhando as vozes dos nossos protagonistas da nossa região. Voltamos em janeiro, a todos os votos de um bom ano 2024.